Apocalipse capítulo 3, acompanha a leitura dos versículos 7 ao 13. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Santo Deus, a tua bendita palavra foi lida, Senhor. E agora, Senhor Deus, usa este humilde instrumento nas tuas mãos para anunciar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo já me mostrou da tua palavra, para que o Senhor, através do teu Espírito, atuando no coração e mente de cada um dos meus irmãos aqui presentes e de todos que poderão ouvir esta mensagem pelos meios disponíveis, Senhor, possam ser transformados, impactados e queiram, com todo o desejo do coração, ser como os irmãos de Filadélfia. Abençoa o teu povo, conforma o teu povo à tua vontade. Ajuda-nos a sermos vigilantes e perseverantes, para a glória do nome de Jesus. Amém. Filadélfia é a sexta igreja a receber as cartas do nosso Senhor Jesus. No circuito que os pregadores faziam, ela seria a sexta igreja, a sexta cidade, no sentido anti-horário, começando por Éfeso. Filadélfia não estava num monte. Filadélfia estava num vale, ao sopé de um monte. Filadélfia era uma cidade que teve sua fundação no segundo século antes de Cristo. Recebe seu nome por causa do que o rei Atala II fez. Ele amou muito ao seu irmão, sendo leal a ele. Por isso, Filadélfia, que vem de dois termos gregos, o amor filéu, da amizade, e Delfos, o amor ao irmão, Filadélfia. Por isso cantamos os hinos que cantamos, por isso os textos que foram lidos os textos. Porque Filadélfia é o exemplo da igreja onde os irmãos amam perfeitamente o irmão mais velho, Jesus, mas também amam com lealdade os seus irmãos menores. Filadélfia é a igreja que Deus ama em todos os seus aspectos. Filadélfia é a igreja que está na presença daquele que é santo e só pode estar puro na presença daquele que é santo, aquele que busca a santificação. Por isso ele se apresenta para ela: eu sou o santo. Ele diz: eu sou o verdadeiro. E ele está dizendo que esta igreja é uma igreja verdadeira, uma igreja que não abriga a mundanidade, que não abriga falsos profetas, que não abriga falsa religião. É uma igreja que anuncia que ele é o caminho e a verdade e a vida, mesmo que isso custe tudo. Eles não negociam isso, eles não se dobram, como veremos ao longo do texto. Ele continua se apresentando como aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi significa aqui o maior poder do universo. Jesus, como o herdeiro perfeito de Davi, que se assenta no trono do céu, pela eternidade, reinando, ele tem a chave que abre as portas do céu para aqueles que creem e fecha para aqueles que não crerão. Ele está dizendo que ele, aquilo que ele abre, ninguém pode fechar. Os cristãos que de fato amam o seu irmão mais velho e amam os seus irmãos com lealdade total, são aqueles que nada pode tirar deles a vida eterna. Jesus está dizendo: eu tenho a chave de Davi. Ninguém pode tirar vocês de mim. Eu já abri para vocês a porta do céu. Vocês entrarão no meu reino para sempre. E ele continua dizendo no versículo 8 para esta igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras. Esta é uma igreja operosa. Essa é uma igreja que executa as obras que foram colocadas para nós desde antes da fundação do mundo, como está lá no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Ela não é uma igreja que fica somente no conhecimento. Ela é uma igreja que faz e prospera no amor, conforme Coríntios 13. A igreja que faz as obras, as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A igreja que se adorna no amor pelo seu vizinho, pelo seu próximo, independente de quem seja. Jesus está dizendo para esta igreja que age assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. A igreja que vive o verdadeiro amor de Cristo, ela tem portas abertas para pregar o Evangelho, porque Deus entrega os eleitos para ela cuidar. A porta do céu está aberta para que aqueles que são discípulos verdadeiros de Jesus se agreguem a esta igreja que de fato ama o seu Senhor e ama os próximos, aos seus irmãos na fé. Ele diz que essa igreja não é uma igreja rica, essa igreja não é uma igreja poderosa, essa não é uma igreja que conta o seu sucesso por construções, contas, cabeças, mas sim por cuidado e amor de cada um daqueles que são de Jesus, o verdadeiro discipulado. Essa igreja tem pouca força. Ela não consegue se expandir pelo marketing. Ela se expande pelo contato individual, cuidando gente de gente e transmitindo vida com vida para ter a verdadeira vida, que é Jesus. É assim que a igreja perseguida é, meus irmãos. É assim que a igreja subterrânea é. O joio é limpo. As pessoas que não querem nenhum compromisso, elas preferem ficar do lado daqueles que estão no poder. Eles simplesmente fogem da ameaça de morte. Mas aqueles que amam ao ponto de permanecer na fé, ao ponto de morrer por ela, como já dizia certo historiador e teólogo da igreja, o sangue dos mártires é a semente da verdadeira igreja. Ela tem pouca força, mas é esta igreja que guarda a palavra. É a igreja que não nega o nome de Jesus. Os nossos irmãos da Coreia do Norte, quando são descobertos, são levados para campos de reeducação, campos de concentração, na verdade. Lá, muitos negam a fé. Eles não conseguem guardar a palavra até o fim. Eles não têm perseverança. Mas outros têm. Tentam fugir do país e são entregues de volta pelos chineses para serem de novo colocados nos campos de concentração. Sua família inteira é presa. Foi assim durante todo o regime comunista da União Soviética. Foi assim durante o Império Romano em certos momentos da história. A igreja verdadeira de Filadélfia, a igreja que ama com amor aos irmãos, é uma igreja que guarda a palavra e não nega o nome de Jesus. Independente da perseguição, independente da pressão, Essa cidade de Filadélfia era uma cidade que foi formada para ser um centro de difusão da filosofia, da religião, do pensamento grego. Esta igreja era uma igreja que estava ali discutindo com filósofos, discutindo com aqueles que achavam que tinham conhecimento superior, que tinham todo o seu zodíaco de deuses, e dizendo que só Jesus é Senhor. Essa igreja tinha pouca força, pouco dinheiro, poucas pessoas, mas a porta que Jesus abre para esta igreja, ninguém pode fechar. Também eles foram perseguidos pelos judeus. Observe que no versículo 9 o Senhor Jesus diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, como hoje se declaram falsos cristãos por aí a rodo, e são sinagoga de Satanás, e confrontam os verdadeiros cristãos, e perseguem os verdadeiros cristãos, e difamam os verdadeiros cristãos, e estão se preparando para tirar do meio dos verdadeiros cristãos aqueles que não perseverarem no nome de Jesus. Estão fazendo eventos de treinamento em todos os lugares, estão colocando vídeos para poder combater a verdadeira fé, e são assistidos e são divulgados em todas as mídias sociais, sem qualquer perseguição. Mas se você falar de Jesus como ele deve ser falado, você será banido dessas redes. Estes que são da sinagoga de Satanás, que se declaravam judeus e não são, ou não seja, não são o verdadeiro povo de Deus, mentem por não aceitarem a Jesus. E aqui o Senhor, que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abrirá, está dizendo àquela igreja fraca, com pouca força, que estava sendo perseguida, que estava sendo pressionada, que aqueles perseguidores, que aqueles difamadores, no dia do juízo do Senhor, não só se prostrarão diante do nome de Jesus, mas se prostrarão aos pés da igreja de Filadélfia e conhecerão que eles são amados de Cristo. O Senhor Jesus está dizendo aqui que nós devemos amar a todos, sim, que nós devemos pedir a Deus pela conversão de todos, é fato, que devemos fazer todos os esforços para que eles venham aos pés de Jesus voluntariamente, mas que aqueles que não fizerem e continuarem a perseguição contra o verdadeiro Evangelho de Jesus, o Senhor tomará vingança, e nós veremos isso. Jesus não é um Deus bonachão, meus irmãos. Ele é o justo juiz, ele é o reto juiz, ele é o rei soberano, e ele não brinca com aqueles que não querem a sua verdade. Esse é um alerta para aqueles que perseguem a igreja. A igreja de Filadélfia não recebe nenhuma repreensão de Jesus, nenhuma sequer. Mas os que a perseguem recebem. E essa repreensão é a repreensão de que vocês serão julgados e condenados, porque vocês têm me perseguido. Lembra do apóstolo Paulo quando perseguia os cristãos? Ele caiu, não foi do cavalo, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, tá? Ele caiu ao ver a visão, e ali Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando alguém persegue um verdadeiro cristão, um leal que ama com amor leal aos seus irmãos e ao irmão maior Jesus Cristo, ele é passível desta condenação que Jesus colocou aqui. Mas voltando à igreja, as promessas de Jesus a esta igreja que ama de fato e de verdade, de acordo com o amor de Coríntios 13, é dito: porque guardaste da minha perseverança, guardaste a palavra da minha perseverança. Esta igreja não se dobrou, Ela continuou na palavra de Jesus, confiante nas promessas de Jesus. Ela não desconfiou do seu Mestre e Senhor. Mesmo debaixo de perseguição e provação, ela guardou a palavra e permaneceu. Então Jesus promete a esta igreja: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa promessa não é para somente a igreja de Filadélfia do primeiro século, mas essa promessa é para todo cristão que é um fiel, todo cristão que passará pela grande tribulação, talvez seremos nós, de que Ele nos fará perseverar e nos preservará dessa provação, para que nós sejamos aprovados. Como a prata passa por 5 vezes num cadinho para poder tirar toda a escória, no momento que a provação tirará as escórias desta igreja, Ele está dizendo que Ele guardará os fiéis cristãos. Essa aprovação virá para experimentar a todos que habitam sobre a terra. Nós entraremos nas visões a partir do capítulo 4, no capítulo 5, e nós veremos como o próprio Cristo abre o livro para que essas visões nos mostrem quais serão estas provas. Mas Ele está dizendo para esta igreja: saiba a igreja de Filadélfia, saiba a igreja fiel, igreja amorosa, igreja que quer ver as pessoas salvas, independente do que isso custe para você individualmente. Eu guardarei vocês na grande tribulação e durante a tribulação desses séculos. É o que Ele tem feito com a igreja que é perseguida, com a igreja que é subterrânea. Eles têm sido presos? Tem. Eles têm passado fome? Tem. Eles têm apanhado, sofrido tortura? Sim. Alguns deles morrem, com certeza. São separados de suas famílias? Também. Mas Deus guarda e eles não caem da fé. Eles são exemplos para nós, meus irmãos. E nós precisamos seguir nas mesmas pisaduras que eles seguem, porque essas são as pisaduras dos apóstolos, dos profetas e de Cristo. Jesus promete então a nós que devemos buscar ser esta igreja, a igreja de Filadélfia. Venho sem demora. Cristo não está demorando, apesar de muitos pensarem que sim. Ele, porém, está sendo longânimo para que todos os eleitos sejam salvos. E muitas vezes, o eleito que é salvo é exatamente o perseguidor, que ao ver o exemplo da fé do cristão, acaba querendo exatamente aquilo que ele tem, a verdadeira fé. Ele dá um alerta, não uma repreensão, mas um alerta: conserva o que tens. Ele não deixa de dizer a esta igreja gloriosa que vive sem poder deste mundo, mas todo o poder do Senhor, com a porta aberta para ela: vigie, conserve o que você tem, não perca nada, não retroceda no caminho, não vá lá para trás, continue na santificação que vocês já estão seguindo. Conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa do vencedor. Em que sentido a coroa pode ser tomada? Não no sentido eterno, mas no sentido de que você pode viver uma vida manchada, que não é mais uma vida de fidelidade e lealdade perfeita ao Senhor Jesus. Portanto, amados, vigiem. Vigiemos. Conservemos a coroa que nós já temos sobre nossas cabeças. Observe que o texto diz: para que ninguém tome a tua coroa. Nós já estamos coroados. Nós não seremos coroados, nós já estamos coroados. Continua Jesus. Essa igreja recebeu 4 promessas, já falei de 2. Ele diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Esta igreja de Filadélfia, que ficava num vale, estava numa cidade que sofreu muitos terremotos. E devido a esses terremotos, templos caíram, casas foram destruídas, propriedades foram destruídas. Eram pessoas que tinham medo do terremoto vir e tirar tudo deles. É por isso que Jesus faz essa promessa ao vencedor, ao cristão verdadeiro: você será alguém que permanecerá na casa de Deus para todo sempre. Essa é a resposta de Deus para aquela oração lá de Davi no Salmo: Senhor, eu quero habitar na tua casa e contemplar a tua beleza no teu santuário. Essa promessa será realizada para os cristãos verdadeiros. Ele nos fará coluna do santuário de Deus e nunca mais o deixaremos. É preciso jogar então lá na Gênesis e lembrar que o Éden era um santuário. Lá o homem e a mulher, como a primeira igreja da face da terra, tinham os seus momentos de adoração ao Deus vivo. Todos os dias se encontravam com o Senhor e uma vez por semana tinha total dedicação a Ele em adoração, em serviço, conforme Ele mesmo determinou. Isso não foi revogado e nunca será. Só que aqui Ele está dizendo que a partir do novo céu e da nova terra, nós seremos colunas para sempre. A última promessa. Ele diz que Ele gravará sobre o cristão vencedor o nome de Yahvé, o Deus autoexistente, que se revelou a nós como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será o nome de Yahvé gravado como o sumo sacerdote tinha na sua face: santidade ao Senhor. O nome da cidade do nosso Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, aquela que é completa, que é perfeita, que se expande para todas as dimensões. A verdadeira igreja é a nova Jerusalém que descerá do céu. Ela já desce em cada momento que alguém chega à fé em Jesus Cristo. É um descer da nova Jerusalém para resgatar um ente caído da terra para ser uma nova criatura que já pertence a essa cidade. Mas no fim, na completude dos tempos, quando o Senhor reunir o seu séquito daqueles que ressuscitarão e estarão com eles, daqueles que serão arrebatados, desceremos nessa nova cidade perfeita e absolutamente pura e absolutamente limpa. É por isso que ela é de ouro. Porque ela é essa cidade que não tem nenhuma impureza. Essa cidade vem da parte de Deus. Ninguém se salvou por si mesmo. Todos foram salvos pelo nosso Deus. Todos nós pertencemos a Ele por criação e pertencemos a Ele por redenção. E por isso Ele completa a promessa dizendo que nós levaremos para a eternidade o seu nome. Louvado seja o Senhor. E Ele diz isso somente para a igreja da Filadélfia do primeiro século? Não. Como diz o versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas promessas, essas verdades, são para toda a igreja do Senhor Jesus, que deve buscar esta pureza. Porque o Senhor não está preocupado na grandiosidade dos nossos tempos, das nossas estruturas, das nossas mega igrejas. A preocupação do Senhor é fidelidade, santidade, pureza, crescimento na fé e testemunho para que os outros creiam. Que Deus nos capacite, meus irmãos, a sermos uma igreja como era a igreja de Filadélfia. Deus os abençoe. Vou pedir ao irmão que José nos conduza em mais um louvor ao Senhor.